Agora são 10 horas e 39 minutos, 10 e 39, está no ar o CBN Paraná, desta quarta-feira, 13 de setembro, nosso giro de informações do estado que conecta as CBNs Curitiba, Londrina, Maringá, Ponta Grossa e Cascavel. Mulher é morta pelo ex-marido em Paranavaí. A vítima estava separada há um ano e tinha uma medida protetiva contra ele. A Luciana Penha, da CBN Maringá, tem as informações. Bom dia, Luciana.
Olá, Luciano, bom dia. Cristiane Roberta da Silva tinha 42 anos e foi morta dentro de casa em Paranavaí, aqui na região noroeste. O suspeito é o ex-marido dela, de 55 anos. Ele entrou na residência, esfaqueou Cristiane, colocou fogo na casa e fugiu. Vizinhos viram o momento em que ele deixou a residência e tentaram contê-lo, mas ele conseguiu fugir. No entanto, foi preso logo depois pela polícia militar. Os bombeiros controlaram o fogo e a equipe do SAMU foi acionada para prestar socorro à vítima, mas ela já estava morta. Cristiane estava separada do ex-marido há um ano e tinha uma medida protetiva que, neste caso, não evitou mais um feminicídio. E, Luciana, a Polícia Federal deflagrou aqui na região uma operação contra a distribuição de mercadorias irregulares. A Delegacia de Polícia Federal deflagrou essa operação, Operação Carga Leve, em conjunto com a Receita Federal. O objetivo é desarticular uma organização criminosa que mantinha uma rede de empresas fantasmas para distribuir mercadorias estrangeiras que entravam no país sem pagar impostos. O grupo tem sede em Umuarama, mas os policiais estão cumprindo 7 mandados de busca e apreensão, não só em Umuarama, mas também aqui em Maringá e em Paissandu, cidade vizinha aqui de Maringá. As mercadorias eram distribuídas para todo o território nacional por meio de transportadoras. A Polícia Federal detectou mais de 100 remessas e algumas cargas, principalmente celulares e equipamentos de informática, foram apreendidas. Em alguns casos, o valor da carga passava de R$1 milhão. O transporte das mercadorias contava com escolta e uso de armas de fogo. Os envolvidos vão responder pelos crimes de descaminho e organização criminosa armada. Luciano.
Muito obrigado, Luciana, pelas suas informações. Homem que atacou jovem e matou amigos dela em Londrina é indiciado por homicídio, tentativa de feminicídio, perseguição e outros crimes. A Cláudia Lima, da CBN Londrina, tem as informações. Bom dia, Cláudia.
Bom dia, Luciana. A Polícia Civil concluiu o inquérito desse crime que terminou na morte da Júlia Beatriz, de 23 anos, e do Daniel Takashi, de 22. A conclusão desse crime já foi encaminhada para o Ministério Público, de acordo com o delegado João Reis, responsável pelas investigações. O acusado vai responder por 2 homicídios, perseguição, tentativa de feminicídio. Mesmo com o fechamento desse inquérito, o delegado diz que ainda deve ouvir o motorista de aplicativo que levou a sobrevivente do ataque e o assassino até a uma unidade de pronto atendimento, tendo em vista que ele ainda não foi localizado. O acusado foi transferido para o complexo médico em Pinhais, aí na região metropolitana de Curitiba. A defesa dele deve pedir, nos próximos dias, um incidente de insanidade mental. O Ministério Público pode acatar ou não as denúncias apresentadas, é claro, pelo delegado, mas ele diz que tem provas necessárias já para concluir esse processo. Além do duplo homicídio e da tentativa de feminicídio, o jovem então deve responder por impossibilidade de defesa das vítimas por motivo torpe. Luciano.
Obrigado, Cláudia, pelas suas informações. A Polícia Rodoviária apreendeu mochilas com maconha na BR-277 em Irati. 2 pessoas foram presas. O Ricardo Silveira, da CBN Ponta Grossa, tem os detalhes. Ricardo, bom dia.
Bom dia a você, Luciano. Bom dia a todos. A apreensão aconteceu por volta das 4 horas da manhã de hoje, no quilômetro 245 da BR-277, durante fiscalização em conjunto da Receita Federal e também Polícia Rodoviária Federal. Em uma das mochilas haviam aproximadamente 26 quilos de maconha. Na outra mochila, outros 27 quilos da mesma droga. 2 homens de 18 e 32 anos afirmaram aos policiais que receberam as drogas em Foz do Iguaçu e pretendiam distribuí-las em Balneário Camboriú, em Santa Catarina. Eles foram encaminhados para a delegacia juntamente com os entorpecentes e a Polícia Civil de Irati, aqui na região centro-sul do estado, estará investigando o caso. Luciano?
Muito obrigado, Ricardo, pelas suas informações. A prefeita de Guaraqueçaba, no litoral do nosso estado, foi afastada pela Câmara dos Vereadores por ter cometido atos, supostos atos, de improbidade administrativa. Lilian Ramos Narlock afirma que a situação se trata de perseguição política. A Marina Prota, da CBN Curitiba, tem mais informações sobre o afastamento da prefeita. Marina, bom dia.
Bom dia, Luciano. Bom dia aos ouvintes. A Câmara dos Vereadores de Guaraqueçaba decidiu por 6-3 pelo afastamento da prefeita da cidade, a Lilian Ramos Narlock, após receber uma denúncia de que a chefe do Executivo teria sido condenada pela Justiça em uma ação civil pública promovida pelo Ministério Público do Paraná por prática de dano ambiental com a construção de um trapiche, residências e uma escola em área de preservação sem autorização ambiental. Durante a sessão, os vereadores preferiram pelo afastamento da prefeita até que a situação seja apurada pela comissão processante. Em nota, a Câmara afirmou que está com duas CPIs abertas para apurar irregularidades em obras públicas e os adiantamentos, os quais possuem indícios de irregularidades administrativas graves, e que a prefeita terá direito à ampla defesa nos casos. Em entrevista exclusiva à Rádio CBN Curitiba, Lilian pontuou que a condenação na ação do Ministério Público teria ocorrido por negligência do seu então advogado, que estaria ligado diretamente com a oposição política na região e teria deixado que a prefeita fosse julgada em uma espécie de revelia.
Sobre esse afastamento, eu fui pego até de surpresa, porque até os vereadores, eles conhecem muito deles, vivem na região insular, nas ilhas, né? O processo originário que eu tive lá, a condenação, ele foi porque foi dentro do perímetro urbano, numa área que está no plano diretor como área de expansão, né? Inclusive até onde está finalizada a escola técnica, que foi construída as casas populares da Coapar, foi limpada essa área, né? Uma ação da Secretaria de Planejamento à época. Eu fui multada como gestora numa coisa que eu acho que está totalmente irregular. Eu tinha um advogado no processo inicial, esse advogado, o pai dele se tornou candidato também a prefeito de oposição. Ele ficou no processo, foi citado várias vezes no processo, não manifestou defesa, não me comunicou que não gostaria mais de fazer parte da defesa desse processo, fui julgada à revelia, sem ter direito à defesa.
Na decisão da ação civil pública, o documento apresenta que, em fevereiro de 2015, o município desmatou uma vegetação nativa em estágio de regeneração em área de preservação permanente de 1.930 hectares, sem prévia licença florestal. O texto ainda aponta que tanto a prefeita quanto o secretário do Meio Ambiente, Samuel dos Santos Agostinho, teriam conhecimento da necessidade da licença prévia e que uma autorização florestal foi solicitada em 2014, mas a prefeitura foi informada da necessidade do requerimento da licença prévia, porque aquela autorização só seria expedida na fase de licença de operação.
Meus advogados já estão trabalhando no caso, né? E a gente esperava a decisão da justiça, mas eu estou bem tranquila, tenho certeza que eu estou fazendo o melhor pelo nosso povo. São ações, né, que são solicitadas, inclusive até via Ministério Público, porque a população precisa de tapete para embarque e desembarque, né? Agora, se houve alguma irregularidade, não é por o fato. Se houve por parte das secretarias fatos que causaram algum crime ambiental, através de uma sindicância isso vai ter que ser apurado, mas eu tenho certeza que da parte da gestão, a intenção que nós temos é de fazer o melhor pelo nosso povo. Os advogados vão entrar com a documentação aqui na comarca, para que a gente consiga reverter e esperar o que a justiça vai determinar, né, sobre isso.
A prefeita de Guaraqueçaba está afastada do cargo por 90 dias e quem assume a prefeitura agora é o vice-prefeito Joel Luiz do Nascimento. Luciano.
Muito obrigado, Marina, pelas suas informações. 10h48, governador Ratinho Júnior visita nesta semana, no oeste do estado, a cooperativa agroindustrial que mais emprega no Brasil. Roberto Benjamin, da CBN Cascavel, tem mais detalhes. Roberto, bom dia.
Bom dia, Luciano. Bom dia a todos. Isso mesmo. O governador Ratinho Júnior cumpre agenda em Matelândia, distante aqui de Cascavel, 70 quilômetros, sentido Foz do Iguaçu. Na próxima sexta-feira, ele estará visitando a LAR, Cooperativa Agroindustrial, que no ano que vem completa 60 anos. E há 24 anos, Luciano, integrou a avicultura, passou a atuar com a avicultura. Segundo o presidente da LAR, o Irineu da Costa Rodrigues, a LAR é a cooperativa, de fato, que mais emprega no Brasil.
É a cooperativa que mais emprega do país, com 25.500 funcionários. E tem já próximo de 14 mil famílias associadas. Há 24 anos começou a bater frango. Abateu 40 mil frangos por dia, depois foi a 100 mil já no começo do ano 2000, e já um ano depois estava beirando a casa dos 200 mil frangos por dia. E assim hoje a LAR tem 4 plantas de abate de frango e 7 plantas para fabricar rações, seja para avicultura, para suinicultura, para gado leiteiro e para as demais atividades também.
O presidente da LAR também destacou o motivo da presença do governador na próxima sexta-feira na unidade de Matelândia.
O governador do estado que vem conhecer esse processo de reuso da água, ele tem um interesse muito grande exatamente por ser uma prática ambiental assim, com efeito extraordinário. Então estará na LAR Cooperativa em Matelândia agora na sexta-feira próxima, ao redor do horário do almoço.
E a CBN vai estar acompanhando, Lúcia, a presença do governador aqui no Oeste do Paraná, mais precisamente em Matelândia. Eu volto com você aí nos estúdios em Curitiba.
Muito obrigado, Roberto. Tá aí então, visita do governador do estado ao oeste do estado, vai visitar esta cooperativa, né, a que mais emprega aqui no nosso país. E assim, com as informações lá do oeste, nós encerramos o CBN Paraná dessa quarta-feira, que reúne as principais informações do nosso estado ao conectar a CBN Curitiba, CBN Londrina, CBN Maringá, CBN Ponta Grossa e CBN Cascavel. Muito obrigado pela sua companhia.